O relatório da Comissão de Justiça e Paz da CIASTA, Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, sobre a monitoria feita ao programa de intervenção dos municípios no setor da saúde, recomenda ao governo angolano o aumento do valor da saúde previsto no OGE e o cumprimento dos compromissos nacionais e internacionais assumidos pelo governo. A Comissão de Justiça e Paz da CIASTA desenvolveu nas províncias de Luanda e Bengo o projeto de monitoria do PIB no setor da saúde, onde, entre várias situações, constatou ações que minam a transparência e a boa governação, entre as quais a falta de informação a respeito dos orçamentos das obras construídas, as datas de início e de fim das respectivas obras.
Aos projetos de setor do PIB financiados através da monitoria às obras do PIB no setor da saúde, pois algumas obras foram poucas, mas foram construídas no tempo previsto, mas outras ainda não terminaram. Mas o grande problema foi justamente a dificuldade do acesso à informação. Pois tivemos que contactar. Mas o nível justamente dos municípios, assim, das administrações municipais, pois são eles os proprietários, diríamos assim, destas obras, e a este nível, pois, houve dificuldades em obter a informação completa sobre a questão dos orçamentos, as placas, por exemplo, que não estavam, em algumas obras não estavam afixadas, e depois a questão dos concursos para os empreiteiros, a questão da fiscalização em si. Há sim bons exemplos, mas há outros também que de facto ainda é este fiscais, e nós o que queremos é promover justamente a cultura da participação e da partilha de informação.
O coordenador da Comissão de Justiça e Paz da Igreja Católica em Angola, Celestino Palanga, referiu sobre a necessidade de haver maior rigor na realização de concursos públicos e na fiscalização das obras, de modo que se promova uma cultura de participação e de partilha de informação entre os cidadãos.
Estão minimamente bem apetrechadas, mas a questão fez aqui referência ao Hospital de Pangaluken, que é por sinal um hospital municipal que não tem uma morgue, portanto, e a questão é, há um perfil de hospitais, por exemplo, hospitais de referência, um posto de saúde, um hospital municipal, há esse perfil, parece que sim, existe esse perfil em papéis, mas na prática, de facto, temos dificuldades em aferrar isto, em constatar estes perfis, porque um hospital municipal, em princípio, teria que ter uma morgue, como é evidente. E não tem. Este é um dos exemplos, por exemplo. E para o hospital, a província de Luanda, os problemas são quase os mesmos. E temos estado a fazer estas recomendações, obviamente, desde 2019. Algumas recomendações têm sido acatadas, mas outras, pois, ainda merecem esta atenção da parte de quem governa.
Há informações, e foram aqui partilhadas durante a sessão de perguntas e respostas, em relação a uma diferenciação em termos de financiamento das obras. Uma obra que começa com financiamento, com determinado financiamento inicial, fica paralisada, depois continua e se apresenta ou se deve acrescentar mais valores para que seja terminada, ou para que sejam terminadas.
Pois há essa suspeita, falta de transparência, de facto, e o governo, para além de combater a corrupção, também tem que, ao mesmo tempo, promover a transparência. E, nesse sentido, tem faltado a transparência, porque não há justificações plausíveis. Por que é que isto acontece? Obviamente, vão querer sempre usar o argumento da inflação, por exemplo. Mas o tempo, por que é que as obras têm que ficar paradas por 3, 4, 5 anos? E depois não são obras de grande, grande envergadura. Às vezes são obras de 4 ou 5 compartimentos que ficam paradas durante muito tempo. E, obviamente, quando se retoma a atividade, há sempre este desajuste no orçamento. E é o que pedimos, que haja um maior esclarecimento. e a culpa morreu sempre solteira. O empreiteiro diz que o dono, o proprietário da obra, não paga a tempo, e obviamente o proprietário da obra também às vezes atira as culpas aos empreiteiros, que dizem que não cumpre com os prazos. Mas às vezes a questão é, não se cumpre com os prazos por falta de pagamentos. Então era importante que tanto o empreiteiro quanto o proprietário da obra cumprissem com o que está estipulado, cumprissem com os contratos e cumprissem com os tempos os tempos preconizados.
Em termos de recursos humanos e de serviços também prestados pelas unidades hospitalares, seja em Luanda como na província do Bengo, o que é que a Comissão de Justiça e Paz da Ciaste constatou? Há, digamos, recursos humanos suficientes? Há unidades hospitalares suficientes para atender à demanda?
Não, tanto em recursos humanos como em unidades hospitalares não são suficientes e precisamos, obviamente, e temos estado a advocar, era importante, penso que o governo tem estado a investir muito na construção de grandes hospitais, hospitais terciários ou os hospitais nacionais, como quisermos chamá-los, mas é importante começar a investir nestes hospitais, por exemplo, municipais, os centros de saúde, postos médicos, equipá-los não só com material, mas também equipá-los com recursos humanos. E isso é que tem faltado. E daí as enchentes nestes hospitais terciários. Mas me parece que isto ainda não tem sido prioridade de quem governa. E infelizmente, isto tem dificultado muito o acesso a...
O desrespeito ao perfil de unidades hospitalares de referência é outro problema constatado nas 8 infraestruturas estudadas em Luanda e Bengo, para além da escassez de recursos humanos em hospitais onde existem, inclusivamente, equipamentos de ponta, mas não existem técnicos capacitados para usar tais equipamentos. É preciso maior transparência na gestão do orçamento das obras que se enquadram no PIN, diz o padre Celestino Palanga, para quem a culpa em relação aos atrasos na conclusão das obras morre sempre solteira no país. Lázaro Filipe é o diretor do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística do Governo Provincial de Luanda. Intervindo durante a apresentação do relatório de monitoria do PIN no setor da saúde, referiu sobre a transferência e o acesso à informação que não há razões para que sejam vetadas as informações, uma vez que os contratos das obras são públicos e todos devem ter acesso. Nenhuma das 8 obras monitoradas, 4 em Luanda e igual número na província do Bengo, foi concluída dentro dos prazos inicialmente estabelecidos. Domingos Afonso, coordenador do projeto de monitoria no setor da saúde, aponta situações embaraçosas como a fraca qualidade de algumas obras que põem em causa as cláusulas contratuais.
Dia que foi então o apresentar daquilo que foi constatado em loco, né? As obras realizadas ou que estão sendo realizadas. Nós tínhamos previsto uma monitoria a 34 obras, mas devido a outras questões que já foram afloradas lá dentro, acabamos apenas por monitorar, em concreto, monitoria, no caso, fizemos entrevista com empreiteiros, uma administração municipal apenas e algumas empresas fiscalizadoras, num total de 8 obras, 4 na província de Luanda e 4 na província de Beni. Neste caso, constatamos, claro, alguns aspectos positivos, pela alguma qualidade das certas obras que apresentamos, mas também notamos que algumas obras não têm lá a qualidade desejada e, sobretudo,
fala em falta de qualidade desejada, está a partir aqui.
A própria estrutura ou o material usado em si, né? O material usado, porque deparamos com algumas obras. Eu falo, por exemplo, no Bengo, Centro de Saúde do Pires, que pouco tempo após a inauguração já apresentava algumas fissuras, né, o depelar da tinta e pronto, né? Mais uma outra situação. Mas há aquelas obras que também, né, apresentaram uma boa qualidade e garantir, então, assim, para as populações melhores serviços. Claro que aqui há um exercício que deve ser feito entre o gestor e os utentes destas unidades sanitárias. Uma vez que a obra está feita, foi entregue, é necessário que a gente cuide para que possamos, então, da melhor forma possível, né, usufruir deste bem. Claro que também verificamos algumas irregularidades, sobretudo nestas obras monitoradas, nenhuma foi concluída dentro do prazo. E seria bom que o governo, né, honrasse, ou as empreiteiras honrassem com os prazos contratuais previstos, no caso.
Alguma cláusula nos contratos no que se refere às sanções em caso de atraso na entrega da obra?
Olha, sanções do ponto de vista legal já existe, agora cabe apenas a quem de direito. Reuniu com os membros da comissão, forneceu as informações necessárias e pensamos que é um bom exemplo de gestão para esse tipo de situações, tendo de estar quem gera a coisa pública deve prestar as informações, porque no âmbito central é fácil encontrar algumas informações, mas já a nível das administrações locais fica muito difícil, às vezes, a pessoa a quem precisa estas informações é pedido, mas há certa resistência, muitos questionamentos, muitas dificuldades. Exatamente. E gostaríamos aqui, então, que as próprias administrações, sobretudo municipais, governos provinciais, melhorassem, que dê a ter um site onde as informações estão publicadas. Repare que, a nível, por exemplo, do Ministério das Finanças, eu sei onde encontrar o orçamento e vejo isto. Seria bom que as administrações municipais, os governos provinciais também, trouxessem toda esta prática.
Por outro lado, o especialista diz ter constatado uma ligeira diferença no Orçamento Geral do Estado, que se impõe uma chamada de atenção a respeito a quem de direito.
Muita propriedade, porque seria bom que as administrações fornecessem os contratos, mas daquilo que nós fomos vendo nos Orçamentos Gerais do Estado, indo comparando, fomos vendo uma diferença nestes orçamentos. E aqui seria bom quem de direito prestasse as informações que se impõe para não levantar este indício de falta de transparência, né? Porque senão fica tudo na especulação a quem está a fazer esta análise. E pronto, né? Fica aí uma dúvida no ar. Portanto, é um bocado arriscado dizer que houve indícios de as principais razões é o fechamento de algumas administrações locais, ou também alguns governos provinciais, sobretudo no Beni. Porque numa primeira fase nós enviamos as missivas e os municípios confirmaram as obras que haviam no município. Mas durante um certo período, Algumas administrações depois já não deram o seguimento daquilo que seria o trabalho da comissão. No Bulatumba, nós tivemos, por exemplo, um caso da antiga gestora. No Bulatumba haviam três obras e a antiga gestora recusou a feitura do trabalho da monitoria. Apesar do antigo administrador, tínhamos primeiro um administrador que respondeu: olha, temos X obras no município, financiado pelo PIN, no setor da saúde. Mas depois desta alteração, a nova gestora impediu-nos, né, através de um decreto. Também fizemos menção no relatório, num dos anexos, esta resposta negativa que dizia que nós não tínhamos competência para o fazer, mas entendíamos nós que, do ponto de vista constitucional e dos outros instrumentos legais, tínhamos sim esta, como cidadão desta grande pátria.
Ou seja, a mudança de administradores ou de governantes, ou de governadores, de autoridades na gestão das instituições públicas, também implica alguma alteração no procedimento, inclusive das obras?
Implica, porque para além daquilo que são os procedimentos legais ou as orientações previstas nas normas, às vezes fica muito à mercê de quem gera. Há uma informação que foi prestada por exemplo, com um antigo administrador ou administradora, basta que haja troca para o recomeço da atividade. E às vezes não há acatamento do seguimento da própria monitoria. Porque também há quem acha que nós estamos interferindo na seara alheia, enfim, este tipo de situações. Mas é tudo, conforme eu dizia, que o que a comissão pretende é contribuir para que aquelas coisas que não estão bem possam mudar e as coisas positivas possam continuar a serem positivas.
Por sua vez, a administradora do município da Kisama, Níria da Costa Marques, esclareceu que os atrasos nos pagamentos não são da responsabilidade das administrações municipais, mas do Ministério das Finanças. A administradora referiu que é falsa informação segundo a qual é a administração que decide atrasar para inflacionar o valor da obra e deste tirar proveito pessoal.
Falar de PIN, falar de combate à pobreza, acho que não nos podemos esquecer da parte financeira, que é sempre aquela que nos presta muita atenção. E para isso ser feito de uma forma mais aberta, acho que as finanças também deveriam ser chamadas aqui a dar algum contributo. Porque se tivessem as finanças que fizessem parte deste estudo ou também tivessem sido questionadas, interrogadas, muitas das questões passadas aqui não estariam, como que permanece no orçamento até estar a 100% físico e 100% financeiramente, só depois disso é que pode sair, tal como a forma de pagamento não são, quem efetua o pagamento não é a administração. E eu gostaria de esclarecer porque eu senti que a forma como às vezes a coisa foi transmitida pode ficar com a sensação que nós, a administração, é que decidimos não pagar, é que decidimos atrasar, que é para inflacionar o preço. Não somos nós que fazemos isso. Esse papel não é nosso. Nós recebemos as faturas dos autos de medição das empresas. Recebemos ao Ministério das Finanças e ao Ministério das Finanças que paga. O dinheiro nunca passa por nós, fisicamente, ou nós ajudamos o público para pagar. Nós simplesmente transmitimos aquilo que as empresas nos dizem, tanto por o empreiteiro e o fiscal da obra. Se o fiscal da obra concorda com aquele auto de medição, então é mandado para as finanças. E as finanças é uma vida, não somos nós. E a gente é preciso esclarecer estes pormenores que os administradores passam como os bancos da pista que não querem pagar, não é bem.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Agostinho Gaeta.